A telenovela, o Guilherme andou a vê-la. Gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela. Vem lá a sequela, mal posso esperar. Mal posso esperar.
Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao 29º episódio de Mal Posso Esperar. E o tema deste episódio que eu vos trago hoje é mudar de casa, porque, adivinharam, vou mudar de casa. E vou mudar de casa pela primeira vez. Vou viver sozinho, vou sair da minha casa original, vou sair do meu berço, vou sair de casa dos meus pais, pronto, na verdade é essa. E sinto aqui que venci a crise habitacional. Fala-se muito das dificuldades dos jovens de sair de casa. Eu consigo sair de casa aos 26 anos, como muito fácil ter uma vida de privilégio durante 26 anos, já. É isso. E isto é o tema desta semana, porque na verdade não é, nem sequer consigo pensar se isto foi o tema que me entusiasmou mais esta semana ou não, porque na verdade eu não tenho tempo para pensar em mais nada sem ser mudanças, porque vou para uma casa sem mobília e tenho que coordenar serviços que eu pareço um wedding planner. Tipo, a quantidade de coisas que eu tenho que concatenar e articular umas com as outras é, pá, ninguém me preparava para isto. Lembrei-me de, ao longo desta preparação, de uma piada do último solo do Manuel Cardoso, antes aqui do Red Flag, que ele dizia, vocês sabiam, ele perguntava no solo se o público sabia que a luz pagava, e isso na altura despertou grande riso na plateia, mas só agora é que eu estou a sentir o quão verdade e do coração vem esta pergunta, porque é isto, de repente, a quantidade de serviços que eu tenho que contratar, tenho que ligar para a EPAL, tenho que arranjar luz, gás, escolher tipo, qual é que vai ser o meu serviço de telecomunicações, tentar perceber se dá para não ter telefone fixo, porque, enfim, não é? Explica-se ele próprio. E depois, mobília, entregas, assinar contrato de arrendamento. É que eu olho para estas condições todas e para estes serviços, eu penso, eu sou advogado e estou às aranhas. Alguém que seja feliz, ao contrário de mim, e que não tenha tirado este curso, como é que vocês conseguem? Porque, tipo, eu sei o que é que é o que é que quer dizer gozar o cabo. Ou o que é o locatário? E mesmo assim estou confuso com a quantidade de coisas e de condições que eu tenho que acertar e de leis que eu tenho que perceber e de contratos. Apesar de haver coisas que me surpreendem serem intuitivas e poder ser quase... É preciso fazer um contrato de fornecimento de água por telemóvel. Mas tipo, isto mete medo. A quantidade de coisas que tenho que tratar... Bem, não sei como é que vocês fazem isto, mas são uns corajosos. Se calhar é por ser advogado e por ter estudado direito que eu tenho tanto medo de contratos e de cláusulas e não sei o quê. Mas, na verdade, estou um bocado às aranhas, mas estou... A quantidade de coisas que é preciso coordenar, porque, de repente, é preciso ligarem uma luz primeiro do que eu para mandar lá os tipos das telecomunicações e instalarem a... Reparam como eu estou. É que isto não me fica nada natural eu estar a evitar a fazer publicidade. Mas é indiferente. A Vodafone ir lá à casa. Eu não sou tipo o Ronaldo quando fala mal da Coca-Cola, tipo aquilo deste do mercado. Eu sou um pequeno podcast de nicho que pode dar-se ao luxo de dizer que vai contratar a Vodafone sem que isso tenha qualquer impacto no mercado. Portanto, pá, tipo, é preciso ter eletricidade antes de mandar lá os senhores da Vodafone tratarem da instalação, porque precisam de eletricidade para testar as coisas. Depois precisam de eletricidade para testar o gás. A quantidade de coisas que é preciso coordenar, e se falha uma, se há um atraso qualquer, é preciso reagendar tudo. Bem, tipo, isto é um trabalho a tempo inteiro. Portanto, não tinha outra opção senão trazer este tema para aqui, que ocupa completamente a totalidade da minha cabeça, na quantidade de coisas que eu tenho que coordenar. Mas isto de estar a mudar de casa também tem coisas boas, nomeadamente levou-me, é sempre uma boa desculpa, para ir ao melhor restaurante de Alfragide, que é o Bom IKEA. É impressionante a qualidade gastronómica daquele grande armazém que parece quase um micro-estado dentro da Alfragide, é culinária do IKEA. Eu fiquei tipo 25 minutos numa fila para comer as almôndegas e estava feliz. Eu não sei como é que eles fazem lucro naquele restaurante, como é que aquilo tem tanta qualidade e é tão barato, mas eu acho que é mesmo... Se eu trabalhasse lá ao pé, eu passava a vida a comer no IKEA. Eu não percebo mesmo o fenómeno. Eu não consigo me lembrar em mais nenhuma loja que seja conhecida por uma coisa, mas na verdade oferece outro serviço que não tem nada a ver e que é bastante melhor que a média. E portanto, eu acho que é praticamente obrigatório, quando se está a mudar de casa, ir ao IKEA a tratar de coisas. É uma experiência que muita gente adora, acha divertida. A mim é um bocado traumático. Explode-me um bocado com a cabeça a quantidade de opções e de... A mim enervam-me sempre preços redondinhos que me... Sinto sempre que estou a ser enganado de ver um copo a 8€ e achar que é barato. Sinto sempre que estou um bocado na Tiger e que é um bocado de esquema de arranjarem maneiras de eu estar a gastar dinheiro que não preciso só porque tem números redondos e que parece divertido na hora. Porque a experiência de IKEA é tipo entrar num casino, não se percebe quanto tempo é que já passou, quanto tempo é que se vai ficar lá dentro. Muitas crianças adoram aquilo, depois aquilo, há atrações para toda a gente, vê-se modelos de casas, há montes de coisas, e até aquilo chega como era perto do Halloween, havia um pobre coitado vestido de vampiro a dar high fives às pessoas por quando passar. Aquilo é um universo, mas eu também, quando decidi mudar de casa e começar a comprar mobília e afins, tipo, eu decidi que não ia ceder à tentação de ter uma casa inteira mobilada pelo IKEA. Tipo, não é só estantes Billy, cadeiras Bjork e coisas do género. Tipo, eu queria mesmo... Porque eu sinto que se uma casa for 100% mobilada pelo IKEA, parece que é feita pelo ChatGPT. Parecem aqueles fundos do Teams, muito, de umas casas nórdicas perfeitinhas, que não tem grande personalidade. Portanto, é um trabalho criterioso de escolher as coisas certas do IKEA para que façam sentido, mas que não se torne um elemento dominante da casa e ser tipo casa genérica IKEA, e tentar apostar nas coisas que têm preço de IKEA, mas que têm aspecto de uma loja superior. E portanto foi esse o exercício que eu estive a fazer, e a selecionar as coisas poucas por divisão, para não haver aquele conjunto de mobília de IKEA tudo da mesma espécie, e selecionar assim umas coisas específicas. Também tive de ir à Leroy Merlin, que durante grande parte da minha vida, até a ouvir outra pessoa a dizer isto, achava que era Leroy Merlin. Achei que era tipo um empresário texano que tinha aberto uma loja de bricolagem chamada Leroy Merlin, que oferecia a coisa. Mas depois ouvi dizer alguém dizer Leroy Merlin e não tive o bom senso de não achar que essa pessoa é que estava errada, mas sim eu. E portanto, o que é que eu vos queria dizer? Desculpa, estava só um pouco o computador a carregar. Em relação ao Leroy Merlin, fui lá também, gostei da experiência. Também aproveitei para comprar umas coisas diferentes, também para variar de IKEA, e foi uma experiência gira. Tem lá senhores simpáticos que ajudam a fazer, a planear as coisas e orçamentos, e a dizer como é que é preciso para instalar um lavatório. Eu por acaso tive a mesma experiência de Leroy Merlin com Bon Iver, que eu achava que era Bon Iver durante grande parte da minha vida, até que alguém disse assim: ah, vais ver o concerto de Bon Iver? E eu tipo, claro que vou ver. Ou seja, eu consigo, quando eu leio muitas vezes uma coisa e assumo um sotaque diferente, se alguém me corrija, eu tenho a graça de conseguir apanhar e não fazer figura de parvo. No entanto, nem sempre tenho essa sorte, porque eu achava que a regra de três simples da matemática era a regra dos três símbolos. E uma vez decidi trazer este tema à colação, junto de um grupo de pessoas, a dizer exatamente o oposto, que era dizer, e aquelas pessoas que dizem regra dos três simples em vez de regra de três simples. E toda a gente olhou para mim, toda a gente diz regra de três simples. É que eu nem percebo a origem disto, porque é tipo, parece uma coisa mal traduzida do francês, que era regra très simple, e tipo, alguém traduziu para três simples, eu continuo, apesar de ter percebido que zero pessoas, e não sei onde é que fui buscar isto, dizem regra dos três simples, símbolos, aliás, já estou já a misturar as duas, já é a regra dos três simples, agora. Mas, bem, já não sei onde é que ia com isto, mas no fundo... Às vezes eu digo coisas de forma diferente de toda a gente e às vezes eu consigo perceber e disfarçar a tempo e outras vezes sou completamente apanhado, como foi este caso da regra dos três símbolos, barra simples. E depois, houve uma coisa gira. Primeiro, tipo, estou a sentir que estou a brincar ao Sims a mudar de casa, que é um jogo que marcou muito a minha infância. Eu passei muitas, muitas horas a jogar Sims e divertia-me muito a fazer isso. E... Um conselho aqui para os meus amigos da classe trabalhadora, tendo os melhores soundtracks para estar a trabalhar da história, porque aquilo ativa um lado divertido do trabalho e de estar a tratar das coisas que me agrada, e eu quando estiver a montar a mobília vou de certeza estar a bombar numa JBL quadradinho a música do Sims enquanto estou a montar, porque tive uma amiga minha que teve uma coisa absolutamente, teve uma ideia absolutamente genial, e agora isto pode ser daqueles buracos de conhecimento que eu tenho, que são mais que muitos, que é, eu acho que isto é uma coisa super original e única, mas vocês vão-me dizer que toda a gente no mundo faz isto, que é desenhar os tamanhos da mobília com fita cola no chão da casa. Eu achei isto a coisa mais genial que alguém me apresentou, e no fundo estive a desenhar uma cena do crime para perceber se as medidas dos sofás e das mesas e das cadeiras e das estantes e não sei o quê batia tudo certo, ou se gerava mini corredores em que duas pessoas tinham que passar às cavalitas para chegar ao outro lado da casa. E portanto acabou por ser muito giro estar a desenhar coisas no chão da casa e a sentir-me que estava a ser tipo arquiteto a projetar as coisas. E depois cheguei a outra conclusão, que é, não só de mobília vive uma casa, não é? Também tem que ter um ou outro quadro, uma coisa que dê graça à casa, arte. Se eu me considero um artista, apoiar os meus amigos artistas de outras áreas e tentar embelezar a minha casa com isso. E quem é que eu achei que eram os meus amigos artistas da área da pintura? Pablo Picasso e Miró. Porquê? Porque eu fui aos leilões online da Cabral Moncada e vi duas serigrafias do Picasso e do Miró que estavam a 100€, as duas. E eu achei, eu não percebo nada de arte, mas isto parece-me um bom negócio, não percebendo eu como é que funcionam leilões. Então, licitei pela primeira vez na vida estas duas serigrafias, porque achei, está um preço razoável, vamos brincar aos leilões. E aquilo deixou-me acreditar que eu ia ganhar até aos últimos minutos do leilão, em que alguém licita por cima e de repente aquilo chega a um valor absurdo e eu perdi as duas serigrafias. E foram as únicas que subiram, porque os outros eu ia vendo a página dos leilões todos os dias e estava sempre a base da licitação, as pessoas que licitavam, e depois fui ver o resultado final do leilão e esses preços não subiram, mas os meus cavalgaram brutalmente. E havia lá Júlio Pomar, havia lá vários quadros e serigrafias de pintores conhecidos, e só os meus é que subiram imenso. E eu fiquei, pronto, é sempre aquele autocontrolo que uma pessoa precisa de ter para não licitar acima do budget que define. Aquilo é, mais uma vez, tipo, aquilo é uma adrenalina, porque está-se mesmo a ver o tempo a passar e a pensar que vai-se ficar com o quadro. E não fiquei com nenhum. Perdi, desisti, aquilo ficou, triplicou o preço, eu já não estava para conseguir gastar esse dinheiro, e decidi que decidi nada. Não, não decidi desistir. Foi isso que eu fiz. Mas eu, a única coisa que me deu algum consolo é, ok, eu não fiquei com isto e alguém me roubou, assim, porque digo roubar porque aquilo era meu. Tipo, eu vi primeiro, fui a pessoa que licitou, isto devia ser, tipo, o primeiro a ver é o primeiro que fica. Não estou a perceber estas regras estúpidas dos leilões, que são regras centenárias, que me vêm aqui tirar os meus sonhos de um rapazinho com uma serigrafia. É que era, tipo, nem sequer era bem uma serigrafia, era uma serigrafia impressa por uma galeria, e portanto não era toda uma coisa valiosa, só achei que era giro ter em casa porque gostava dos da bonecada, não é? Que é o termo técnico. E, mas a coisa dos leilões é que eu ficava triste, fiquei triste porque não ganhei, mas penso, eu ao menos fui licitando e fiz com que esta pessoa que me roubou tivesse pago mais do que se eu não tivesse ganho. A única vingança e o único consolo que eu tenho é, tipo, ok, não fiquei, mas tu pagaste muito mais por isto do que pagarias originalmente se não tivesse eu a contralicitar as coisas. Portanto, nisto, acabei por não ainda ter arte para a minha casa. Portanto, se tiverem amigos que façam ilustradores que não tenham as suas obras em leilões e tenham coisas giras e baratas, digam-me que vou ver. E se forem boas, olha, quem sabe, posso ter posso adquirir e colocar nas paredes nuas e brancas deste meu novo lar, neste nova casa em Vila Estranha dos Sims. Malta, e foi o tema desta semana, foi eu mudar de casa, não consigo pensar em mais nada, voltamos para a semana e eu espero não trazer mudar de casa parte 2 e fazer pela primeira vez neste podcast, porque espero já ter as coisas resolvidas até lá e já conseguir estar a pensar e a estar entusiasmado com outras coisas mais divertidas. Um grande abraço e até para a semana.
A telenovela, o Guilherme andou a vê-la, gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela, vem lá a sequela, mal posso esperar, mal posso esperar.